Senador Inácio Arruda, que preside a sessão. Senador Eunício, presidente da nossa CCJ. Eu queria, na verdade, no dia de hoje, 19h47, fazer dois registros que eu entendo importante. Nós que falamos tanto em segurança, nós que falamos tanto em defesa da vida. Eu quero, senhor presidente, comentar as ações realizadas na minha cidade, em Canoas, principalmente por parte da Secretaria Municipal, que cuida da segurança lá naquele município. Senhor presidente, o secretário municipal de Canoas, no Rio Grande do Sul, Eduardo Pazinato, esteve em conversa comigo para falar sobre o Pronace Canoas e também sobre seus diversos projetos em andamento sobre a segurança no município. Claro, sempre sobre a orientação do nosso jovem e competente prefeito da cidade, Jairo Jorge, do PT, e da vice-prefeita Bete Colombo, que é do PP. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania Pronace é um programa do governo federal, desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Ele marca uma iniciativa para nós inédita no enfrentamento à criminalidade do nosso país. O projeto articula políticas de segurança com ações sociais. Lembro aqui que esse trabalho foi construído com a participação do atual governador do Rio Grande do Sul, quando ministro da Justiça, que é o governador hoje, Tarso Genro. Tarso Genro já dizia na época, esse projeto prioriza a prevenção em busca de atingir as causas que levam à violência, sem abrir mão das estratégias de ordenamento social e, naturalmente, da segurança pública. O secretário Pazinotto, nessa conversa comigo, trouxe dados e informações que eu achei interessantes e resolvi partilhar dessas informações com vocês aqui na tribuna do Senado, porque eu entendo que é um exemplo que pode ser aplicado em Oxalá, em toda a cidade do nosso país. Considerando o papel destacado que os municípios podem desempenhar na área da segurança pública, eu lembro aqui que a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania de Canoas propôs a constituição de um chamado Observatório de Segurança Pública, que tem o apoio técnico e financeiro do Pronace e da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do próprio Ministério da Justiça. O observatório iniciou suas atividades em maio de 2010, através de uma parceria entre o município, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Grupo de Pesquisa, Violência e Cidadania da Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Esse observatório foi concebido para atuar como ferramenta estratégica do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, é voltado para a formulação, execução e avaliação das políticas públicas de segurança desenvolvidas na nossa cidade. Os projetos estratégicos da Prefeitura na área de segurança pública são Guarda Municipal, Ronda Escolar, que recebeu 1,5 milhão em investimentos com o programa Canoas Mais Segura e com um investimento de 5,5 milhões e o Pronace, Território da Paz, com investimentos na ordem de 9 milhões de reais. O projeto Guarda Municipal, senhor presidente, que tem como parte integrante a ronda escolar, por exemplo, foi criado com o objetivo de oferecer à comunidade caruense mais segurança e, naturalmente, tranquilidade para o bem viver. A modernização e a reestruturação da Guarda Municipal de Canoas buscou qualificar a atuação dos agentes públicos municipais de segurança, tendo em vista a construção de uma cultura de paz voltada para a afirmação e o exercício da cidadania. Outra preocupação que me destacou o secretário e o prefeito é que a prefeitura, o prefeito Jairo Jorge, é que a prefeitura demonstrou como vai realizar esta pesquisa, que pontua a qualidade de vida no trabalho da Guarda Municipal, avaliando, por exemplo, a escolaridade dos guardas. E os dados demonstraram que, em um ano, 14,6% dos guardas municipais iniciaram o ensino superior, que é muito bom. Senhor presidente Inácio Arruda, um dos bairros da cidade que enfrenta condições adversas é o Guajuvira. Eu moro, eu diria, bem ao lado do Guajuvira. Meus filhos fazem trabalho social dentro do Guajuvira, tanto a Edneia, como o Júnior, como a Janaína, fazem lá o seu trabalho social de recuperação e de apoio à juventude. Lá, a nossa prefeitura construiu um chamado Território da Paz. E nesse território foi criada a Agência da Boa Notícia. 240 jovens do bairro Guajuviras serão capacitados para serem jornalistas cidadãos e contarem suas histórias por meio de documentários, programas de web, rádio web, fotografia, conteúdos de multimídia, enfim, usando intensamente a internet. Muito bom mesmo. Eu conheço, talvez como poucos, o bairro Guajuvira. O bairro Guajuvira era mais ou menos 40 mil residências. Estavam lá Elefantes Brancos. E um belo dia nós ocupamos. O povo ocupou. E eu estava junto. E hoje é uma cidade que cada vez mais, ali, nós avançamos na cidadania. Lembro aqui que as dificuldades que a população enfrenta e o quanto são importantes as ações que dão oportunidade aos jovens é fundamental. Que melhora, claro, a expectativa de vida de toda aquela população que eu tenho um enorme carinho. Quero dizer que, com orgulho, a minha residência fica ao lado do chamado bairro Guajuvira. Outro programa relevante para a comunidade, Mulheres da Paz, já capacitou 107 mulheres que contribuem na luta contra a violência que acontece contra as mulheres. A partir da gestão do prefeito Jairo Jorge, diminuímos em 38% os crimes nesse bairro, que eu quero dizer, pobre sim, mas com muita coragem, nós ajudamos a construir. Devo dizer aqui, senhores senadores e senadoras, que considero muito, muito positivo o trabalho que a Prefeitura de Canoas vem fazendo por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania. Deixo aqui esse registro, deixo aqui meus cumprimentos ao prefeito Jairo Jorge e toda a sua equipe. Quero reiterar aqui meu apoio a essa empreitada e desejar muito sucesso para que os resultados alcançados no bairro Guajuvira se estenda por outros municípios da nossa cidade. Mas, senhor presidente, dentro do meu tempo ainda, eu quero fazer aqui um outro registro. Esse é rápido. Me permita, senhor presidente, que eu faça esse comentário. Eu sempre digo que cada ano da vida é um ano de conquista. Quando eu era mais jovem, meu sonho, confesso, eu sonhava esse negão aqui, de barba branca e cabelos grisalhos também, os cabelos grisalhos que hoje eu já conquistei. Eu digo conquistei cabelos grisalhos e barba branca. Isso é uma realidade. Mas por que eu digo isso? Como é bom poder dizer que estamos envelhecendo. O meu orgulho não é pela cor da barba ou do cabelo. E nem dizer porque sou negro ou porque se não fosse negro. Eu quero dizer como é bom a gente dizer que está envelhecendo. E o que eu comento aqui? Que eu completei nesse mês 61 anos de idade, com uma enorme satisfação, até porque eu digo sempre para os jovens, está ficando velho, hein, parceiro? Sim, estou ficando velho, e quem não fica velho morre antes. Então, que bom que a gente está envelhecendo. Eu digo aqui, e disse lá numa festa que fizemos, na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre, em torno de quase 2.000 pessoas, o tempo, claro, passa para todos. E como é bom dizer que o tempo vai nos levando ao longo da caminhada na universidade da vida. Esse saber, nós sabemos que só o tempo nos concede. No último dia 15, terça-feira passada, festejei 61 anos de idade. Bem vividos, não tenho queixa nenhuma. Da minha infância, em Caxias, nos bairros, jogando lá no Juvenil do Juventude, do Flamengo, nas colônias, e dizer que foi lá naquela região que naturalmente tive a minha primeira bicicleta, o meu primeiro carro, foi lá naquela região que dei, por que não dizer, o primeiro beijo, a primeira namorada, foi lá que eu casei. Enfim, eu quero, nessa oportunidade, agradecer a cerca de 2.000 pessoas que foram almoçar comigo lá no Parque Maurício Siroski, às margens do Rio Guaíba, na Casa do Gaúcho. Nesse ano, senhor presidente, nós renovamos todos os presentes, as lembranças que foram levados para aquele evento, acompanhavam 1 quilo de alimento não perecível e roupa. E tudo foi destinado para as vítimas da enchente do município de São Lourenço do Sul. Lembro que lá tiveram presente a senadora Ana Amélia Lemos, minha conterrânea, que falou em nome não só dela, do Senado, do senador Simon. Teve lá o meu sempre líder e ex-governador, que eu jamais vou esquecer, Olívio Dutra, que falou em nome da militância que nós acompanhamos de geração em geração, ao longo das nossas vidas. Teve o presidente do PT do Rio Grande do Sul, o deputado Raul Ponte. Teve Raul Carrion representando o PCdoB e justificou a não presença da Manuela, porque ela estava adoentada. Estiveram lá secretário de Estado, prefeito, deputados estaduais e federais. E, em nome da bancada federal, falou o deputado federal Dionísio Marcon. Em nome dos deputados estaduais, falou o deputado Edgar Preto, filho do inesquecível, amigo falecido, deputado federal Adão Preto. Recebemos o carinho lá de dezenas de associações de classe, ONGs, sindicatos, federações, confederações, centrais. Me lembro que o Celcinho falou em nome da CUT, em nome de todas as centrais, que falaria em nome de todas as centrais. Lembro lá das entidades sindicais, o Adãozinho, a COBAP, além de militantes de praticamente todos os partidos políticos do meu estado. Fico muito feliz com essa atividade e nesse momento em que eu ultrapassei o limite, graças a Deus, das 6 décadas. Fiz questão de agradecer pela homenagem e lembrando um pouco da nossa caminhada, não só como militante sindical e depois aqui no Congresso Nacional. Falei da minha cidade natal, Caxias do Sul, agradeci muito, e disse lá na minha fala que a batalha aqui contra o fator continua e que estamos dialogando com o ministro Garibaldi, já estivemos com a presidência Dilma, que estão sensíveis para a gente construir uma alternativa ao fator previdenciário. Vossa Excelência Inácio Arruda sabe quanto seu partido também tem se dedicado para essa caminhada, como também uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Falei lá da importância da Comissão de Direitos Humanos. Falei lá que o primeiro ato foi receber aqui os ciclistas para que a gente pudesse discutir a questão dos acidentes no trânsito, não só com ciclistas, mas começamos com o debate com os ciclistas. Esteve aqui o Stedley, deputado federal, nos acompanhou nesse debate aqui na Comissão de Direitos Humanos. Recebemos, numa outra audiência, a nossa querida ministra Maria do Rosário, que deu uma verdadeira aula em matéria de direitos humanos e também descreveu o que ela pensa da importância da Comissão da Verdade, inspirado no que aconteceu na própria África do Sul, lembra-se aqui, a partir de Nelson Mandela. Quero aqui também dizer que tiveram lá inúmeros companheiros outros representando uma visão mais ampla da nossa caminhada, que culminou com a vitória do Lula. Estivemos juntos desde o início e agora com a presidenta Dilma. Quero dizer também que tivemos hoje aqui na comissão, e eu anunciei que teríamos, um belo debate sobre as políticas de combate à fome e à miséria, que contou com a presença do ministro Milton Rondó Filho, coordenador-geral de Ações Internacionais de Combate à Fome do Ministério das Relações Exteriores, do representante das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação FAO no Brasil, Dr. Helder Muteia, do presidente da ONG União Planetária, Ulisses Riedel, e o assessor especial da Presidência da República, Silvino Reck. Lá eu anunciei, e todos se fizeram aqui, foi um grande momento na manhã de hoje. E aqui eu só encerro comentando como é que foi a reunião de hoje pela manhã. Nessa reunião, decidimos criar um observatório para estudar políticas de combate à fome, interagir nas mesmas, ter um encontro, por sugestão do senador Simon, com a presidenta Dilma, fortalecer a subcomissão de combate à fome e miséria vinculada à Comissão de Direitos Humanos, que o senador Welton vai presidir. Aprovamos ainda, por sugestão da ONG União Planetária, a criação de uma autoridade pública para combater a fome e a miséria. Já informo, senhor presidente, e aí eu concluo, que na próxima quinta-feira, 24, teremos mais uma reunião deliberativa da Comissão de Direitos Humanos, onde temos 9 projetos em pauta e 8 requerimentos. Na próxima segunda-feira, dia 28, às 10 horas, iremos discutir o Estatuto da Igualdade Racial e os 8 anos da CEPIR, com a presença de todos os ex-presidentes da CEPIR. E daí, no dia 4 de abril, vamos discutir os acidentes no trânsito e o Estatuto do Motorista. Como vemos, senhor presidente, a Comissão de Direitos Humanos tem um longo roteiro a cumprir. Aí eu encerro, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, e Vossa Excelência considere na íntegra os meus pronunciamentos. Obrigado.